História do Senado.
O parlamento foi o local privilegiado dos debates que culminaram na aprovação do fim da escravidão no Brasil. Mas até chegar à Lei Áurea, foram muitas décadas de avanços e retrocessos, como você verá nesta reportagem de Jefferson Dalmoro.
Apesar de 25% dos africanos escravizados morrerem durante o traslado nos imundos navios negreiros, ainda assim o negócio era bastante vantajoso. O lucro era calculado em torno de 500% para os donos deste insólito comércio de seres humanos. Além do sofrimento nos navios negreiros, em que milhares de negros se amontoavam nos sujos porões das embarcações, convivendo de forma rotineira com a fome, a sede, a total ausência de higiene e a disseminação de diversas doenças, um problema ainda maior passou a ser causado a partir da concorrência do país com o modelo mercantil inglês, consolidado após o triunfo da Revolução Industrial. Interessados no fim da escravidão no Brasil, porque o escravismo barateava a produção da cana-de-açúcar, muitos navios ingleses passaram a perseguir os traficantes que traziam escravos para o Brasil. Nestes casos, a solução encontrada pelos senhores de escravos era a mais radical: afundar a carga de seres humanos no mar e, com ela, as provas do tráfico. O ano de 1850 marca o início da repressão mais efetiva à importação de escravos. A Lei 581, de 4 de setembro de 1850, sancionada pelo Imperador Dom Pedro II, e o Decreto Imperial 708, apresentado um mês depois, deram uma regulamentação mais completa e rígida para o combate à importação de escravos. A lei era o resultado final de uma coleção de projetos e outras leis existentes desde os anos 30. Entre estes projetos estava o do senador Cândido Batista de Oliveira. O representante do Ceará queria o fim do tráfico por uma questão de saúde pública e não necessariamente por uma preocupação com os escravos. A justificativa do senador Cândido Batista de Oliveira era esta:
a epidemia que atualmente flagela esta capital e que já tem ceifado não poucas vidas em todo o litoral do Império é, em verdade, uma bem deplorável calamidade. Mas esta mesma epidemia trouxe dois grandes benefícios para o Brasil. O primeiro foi a remoção dos cemitérios para fora dos povoados. E o segundo é a convicção, que começa a manifestar-se e a tomar corpo na população, da necessidade de opormos, enfim, uma barreira ao tráfico de africanos. Esta convicção, senhor presidente, é nascida da opinião, que eu também compartilho, de que esta mortífera epidemia foi um presente fatal que nos trouxeram os navios negreiros.
A professora Mônica Dantas explica que a proibição do tráfico fez com que os proprietários de regiões como São Paulo e Rio de Janeiro passassem então a comprar escravos de outras regiões do Brasil. Esse intercâmbio regional acabou escancarando o fato de que a forma de lidar com os escravos no Brasil não era única, mas tinha diferenças de uma região para outra. Em alguns lugares, os escravos eram acostumados a ter certas liberdades concedidas por seus senhores antigos, como a possibilidade de cultivarem roças próprias, terem um dia livre e ainda morar com a própria família. E segundo a professora Mônica Dantas, os negros não queriam abrir mão dessas conquistas.
Os escravos começam então a desenvolver, digamos, seria uma ideia de um cativeiro justo. Eu trabalho desde que dentro dessas condições. E eles começam. Ah, no Rio Grande do Sul era assim, na Bahia era assado, em Pernambuco era diferente, no Ceará, das várias regiões de onde eles vieram vendidos para o Centro-Sul. E isso, obviamente, começa a corroer a instituição escravista por dentro. Porque se o escravo podia ter uma rocinha, ou podia ter um dia livre, ou podia morar com a família dele, isso até então eram concessões do senhor. A partir do momento que ele começa a desenvolver essa ideia do cativeiro justo, ele começa a pensar na ideia de direitos. Como é que um escravo tem direitos? E, no fundo, esse processo todo legislativo vem corroborar essa transformação da experiência do cativeiro.
O professor Estevão Rezende Martins explica que a série de leis aprovadas e as discussões no legislativo desde a década de 20 do século 19 levaram a um desgaste do modelo escravocrata.
A crise provocada pela dificuldade de fazer o sistema econômico evoluir e depois as leis sucessivas, né, ventre livre, sexagenários, a proibição do tráfico, isso evidentemente foi esvaziando uma fonte de renda que é o trabalho escravo. Um trabalho de baixo investimento, de alta rentabilidade, embora a vida útil média do escravo não fosse nenhuma maravilha.
Na próxima semana, vamos relembrar os debates parlamentares sobre a Lei do Ventre Livre. Não perca! O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.